Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu queria iniciar hoje alguns estudos com o tema O Verdadeiro Discípulo de Jesus. E nós vamos olhar para esse capítulo ao longo de alguns domingos. Hoje eu queria olhar para os primeiros versículos de Lucas 9 e para os últimos versículos de Lucas 9. Os seis primeiros e os seis últimos. E eu tenho algumas perguntas para as crianças que estão acordadas. E crianças e menos crianças, né? E eu tenho algum chocolatinho aqui, se responder, se participar, mesmo que errar, mas se participar, ganha um chocolatinho. As duas entendem português? Sim? 50%? É. Se precisar, você traduz aí, tá? E eu quero que vocês participem. O Matiz entende tudo, né, Matiz? Beleza, né? Legal. Você está mais interessado na pergunta ou no bis? Nos dois, né? Legal. E os adultos também. O que é ser um discípulo de Jesus? O que você tem em mente quando pensa em discípulo? Alguém que faz exatamente o contrário do que o seu mestre? Claro que não, né? Alguém que segue, alguém que imita, alguém que fala como ele, que pensa como ele. Ainda não é a pergunta. É só a introdução, mas vai chegar. Mas você está tão participativo que você já vai ganhar um bis. Gostei, é isso aí mesmo. Tem que estar sentado aí, mas tem que estar ativo, né? Não só passivo, assim, ouvindo. Muito legal. Então, eu queria, nesses primeiros seis versículos, olhar para três coisas que são necessárias para um verdadeiro discípulo de Jesus. E os últimos seis versículos, olhar para três coisas que impedem que sejamos um verdadeiro discípulo de Jesus. Três coisas que são necessárias, não são as únicas três, mas estão ali nesses versículos. E no final, três que impedem. E vocês vão ver que isso que impede, no fundo, é o negativo do que é necessário. Então tem aí uma correlação. Então, Lucas 9, vamos ler de 1 a 6. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Primeira coisa, o discípulo de Jesus, ele recebe duas coisas indispensáveis para ser um verdadeiro discípulo dele mesmo. Jesus deu para os doze poder. O que é poder? É potência, capacidade, habilidades, dons. E autoridade é o direito de usar esse poder. Agora vem a pergunta para alguma criança. Até 12, 13, 14 anos a gente deixa, né? Por que que eu coloquei uma pomba ali do lado do poder? Tararana. Fala, Mati. De novo. Não? Por que que eu tentei aí mostrar esse poder com uma pomba? O que que a pomba lembra? Por quê, Tiago? Oh, gostei, hein? Tó. Um bis para você. Né? A pomba representa o Espírito Santo. E o poder em nós não são as nossas habilidades, mas as do Espírito que habita em nós. Então, quem é poder é a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo na pessoa do Espírito Santo. O que Atos 1:8 nos fala? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, nós já temos tudo, você tem tudo, se é de Jesus, para exercer isso tudo. E a outra coisa, então, que Deus nos deu é falar: eu já capacitei vocês com o Espírito Santo, agora vocês têm autoridade. A responsabilidade, eu aprendi isso em administração. Deixa eu ver se eu me lembro. Isso. Nossa, deu um branco. A responsabilidade não se delega. Certo? A responsabilidade não se delega, mas a autoridade se delega. Né? Então Jesus fez isso. Ele continua sendo o Senhor que salva, que faz as coisas. Ele é o responsável pela transformação nas vidas. Mas ele deu autoridade, delegou isso. Pra... vocês vão ser os meus agentes. Vocês vão ser autoridade aqui na terra, porque eu não vou estar mais. Para vocês, então, com o Espírito Santo, que é capacidade em vocês, de fazerem alguma coisa que a gente vai ver agora. Receber poder e autoridade para fazer o quê? O que está aí no versículo? Que ele deu poder, deu autoridade, para que, no versículo 2, fizessem o que com isso? Jogassem futebol? No Corinthians? Não. Para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Que mensagem que esses discípulos, esses 12, tinham para anunciar? Jesus ainda não tinha ido para a cruz. O que, que eles anunciavam? Que Jesus estava aqui, aquele que tinha sido anunciado pelos profetas, estava presente no meio, ali. Tinha descido lá do Pai, do céu, estava aqui na terra. E que ele desejava habitar num povo arrependido. Que o desejo de Jesus era fazer morada, reinar em vidas que fossem humildes, que se arrependessem, que falassem: eu quero estar agora sob nova direção. Sob a direção do Senhor Jesus. Por isso que envolvia arrependimento, João Batista pregou arrependimento, e crer no Salvador, que ainda estava ali, próximo para ir até a cruz, mas que precisava confiar nele e somente nele. E onde entram, então, as curas? E a gente poderia aqui discutir bastante se a gente deve continuar ou não a realizar curas e fazer esses sinais e prodígios, mas eu queria lançar a luz aí com alguns versículos e ver que teve um momento um pouco mais específico, que isso era uma das tônicas e que hoje diria que não terminou, mas assumiu talvez uma forma um pouquinho diferente. Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma pergunta para um jovem. O que é negligenciar? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Fala, João? Sim, é essa ideia aí, fazer pouco caso. Muito bem. Parabéns, João. Né? Como é que a gente vai escapar se a gente negligenciar, se a gente não fizer caso, se a gente não considerar, não reconhecer tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, essa salvação foi pregada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então Jesus ensinou, outros ouviram, e esses que ouviram retransmitiram, dando Deus, versículo 4, testemunho juntamente com eles, com esses que anunciavam, repetiam essa mensagem, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então percebe que esses sinais, prodígios, milagres, é um testemunho da parte de Deus para confirmar a palavra de salvação, a mensagem da salvação. Então é uma manifestação. Nós começamos o nosso culto falando o quê? Que a gente deseja a presença de Deus, a manifestação de Deus. E isso vem confirmar a mensagem E nós ouvimos alguns testemunhos, né? Foi um anjo que Deus mandou, e senti, e vi, e percebi. Então, essa presença de Deus é um testemunho da parte dele de que estamos com ele, de que isso tudo é verdadeiro, de que isso tudo é real. Olha mais um texto, Atos 14, 3. Isso é importante para a gente colocar a ordem do que Deus pediu para nós. Ele pediu para a gente pregar o reino. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando, ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí, com essa mensagem, Deus, na sua graça, ele permite algumas coisas, dentre elas curas, para que, então, ateste. Olha, Deus está aqui presente. Ele quer salvar. Essa mensagem é verdadeira. Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, quando Deus quer, ele faz através de você, que é um pregador do reino, da mensagem de salvação, através das suas mãos, Deus pode se manifestar e acontecerem coisas sobrenaturais para a glória dele, para que haja uma confirmação de que tudo isso aí vem de Deus, que a mensagem é lá do céu e não é tua. Mais um texto, Romanos 15. Então, o carro-chefe não é a gente sair aí impondo as mãos e curando as pessoas, porque elas vão morrer de novo. Mas se envolver com a alma das pessoas, que essa é eterna, e as manifestações sobrenaturais, Deus tem o controle delas. Alguns momentos na história, como foi na igreja primitiva, tinha uma incidência, uma intensidade muito maior de sinais, de curas, de milagres, porque estava nesse início e precisava da parte de Deus tudo isso. Apesar de que até alguns momentos Jesus falou, chega, já fiz suficiente, vocês querem sinais, já foi dado suficiente. Também não é a quantidade, mas tinha nesse início a necessidade de algumas manifestações para que o povo cresça nessa nova mensagem. Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Percebe? É a pregação. Essa mensagem que você tem da parte de Jesus, a cruz, que Jesus quer morar em corações arrependidos, essa que tem que ser anunciada. E o apóstolo Paulo fala aqui, eu fui agraciado através das minhas mãos de conduzir os gentios à obediência, e Deus então usou por meu intermédio algumas coisas, obras, sinais, prodígios, para atestar de que as pessoas que estavam ouvindo falavam, puxa, é de Deus, eu quero me entregar, quero essa mensagem, essa verdade. E mais um texto, 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios 12, 12. E aqui, especialmente, os apóstolos foram revestidos de algumas credenciais para fazer sinais, prodígios e curas e coisas especiais. Então, 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, Deus capacitou esses que começaram a igreja primitiva de algumas habilidades, alguns dons do Espírito, para que essa mensagem então fosse melhor aceita, recebida e tida como sendo lá do alto da parte de Deus. Nós hoje somos chamados a pregar o reino. Então, primeira coisa que é indispensável para um verdadeiro discípulo de Jesus é abrir a boca e falar do Evangelho. Se ele se cala, não é um verdadeiro discípulo de Jesus. E a pergunta, ainda não para as crianças, você pregou e tornou Cristo manifesto em 2017? Não estou perguntando se de repente pelas suas mãos 10 pessoas foram curadas. Mas através de você, alguém notou que Cristo está presente aqui nesse mundo? Isso aí pode ser de várias formas. Várias formas. Mas a gente não pode esquecer que Deus continua querendo se fazer presente através da sua vida. E através daquilo que talvez numa oração que você tenha feito, num amor demonstrado por alguém, onde a pessoa vai remeter e vai falar, puxa, eu vou glorificar ao Pai, porque estou vendo uma obra aqui que é diferente. Então pregue o reino e torne Cristo manifesto aí em 2018. A segunda coisa, o que é preciso nessa missão de ir e pregar o reino e fazer Cristo conhecido? Voltando lá para Lucas 9, Jesus falou para eles, nada leveis. E agora vem a pergunta aí para várias crianças. Tem uma lista de coisas aí. Eu vou mostrar uns desenhinhos aqui na tela e vocês vão me dizer o nome dessas coisas. Jesus falou para não levar nada, ele fez uma lista de coisas que não podia levar. Como é que chama esse negócio? Para as crianças primeiro. Cajado. Quem falou cajado? Depois do Matiz. Você? Podemos privilegiar ele? Tá? Depois, se você conseguir mais, eu te dou, você vai entregar para alguém. Combinado? Vamos dividir, né? Não gostou? Não, a gente... Um cajado ou um bordão. Isso aqui é o quê? Vamos deixar primeiro os que não foram, né, Tiago? Você. É uma bolsa. É uma bolsa. Uma bolsa que tem um nome, porque ela tem uma característica aí, que ela é fechada nas extremidades, aberta no meio, e geralmente para dividir o peso, colocar em cima de um cavalo, eles colocavam em cima do ombro para ficar dividido o peso. Então, é um alforge, né? Que tem, então, em cima de bicicleta, sabe? Moto, assim, você sempre tem duas bolsas de cada lado, né? Então, é um tipo de bolsa que se usava e ainda se usa hoje. Então, eles não podiam levar bolsa nessa ida lá para falar e pregar o reino. Obrigado, Luiz. O que eles também não podiam levar? Peixe. Comida, não podia levar comida. Segura aí. Ih, o tio pegou. O tio está com fome. Toma, Marcelo. Não podia também levar o quê? Essa é para você. Essa é para você. Dinheiro, todo mundo sabe, né? Não podia, cifrão, todo mundo sabe o que é. Não podia levar dinheiro. E também não podia levar? Não podia levar? Uma roupa só. Pode falar. Oi? Não entendi. Fala mais alto. Roupa, roupa, é roupa. Gostei, gostei. Só que isso aqui você vai dar para sua irmã. Você já ganhou um, não ganhou? Ou para o seu irmão? Por que é que eles não podiam levar nada dessas coisas para pregar o reino e curar os enfermos? E expulsar demônios e tal. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Que a gente precisa entender. E hoje continua a mesma coisa. Boa. Boa. Né? Então, o que está por trás? Quando inverte essa tua resposta, o que Deus espera de um verdadeiro discípulo quando ele está desprovido de tudo isso? Fé. 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 Jesus está querendo ensinar o seguinte, vocês vão depender de mim para viver aqui nessa terra e para pregar isso aí, eu vou cuidar de vocês. Um verdadeiro discípulo, se ele fica amarrado com as coisas deste mundo, ele fica dividido, ele vai ser tentado a pregar um pouquinho o reino e pregar outras coisas. A fé é o que Jesus requer de um verdadeiro discípulo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você cresceu em fé em 2017? Alguém uma vez me disse o seguinte, todo crente, todo discípulo, em algum momento da vida, ou talvez em vários momentos da vida, ele é assim, confrontado com as coisas deste mundo, com a riqueza, com os bens, com o dinheiro, com a carteira. E Deus está querendo justamente ensinar e dizer, onde está o teu tesouro? E se ele ainda não entendeu que Jesus tem que ser o maior tesouro, ele vai ser um discípulo que vai ficar dividido. ele vai querer administrar essa missão de pregar o reino junto com a tentação de acumular, ou a agenda dele vai mudar se ele estiver cheio de cajado, de alforje, de comida, de dinheiro. Não é a quantidade, é o coração em relação a essas coisas. E eu dou graças a Deus porque uma vez Deus me fez crescer um pouquinho mais nessa área, onde essas coisas não deveriam mais ocupar o lugar que estava ocupando no meu coração. Porque senão você fica escravo. Escravo de investimento, escravo de um pouquinho mais de dinheiro, escravo, e você não fica com o coração totalmente confiante no Senhor. Primeira coisa, somos chamados a pregar. Segunda coisa, precisamos de fé. Se desprender isso tudo, Deus não mandou a gente se desfazer. Mas Ele falou, isso não pode ser a sua segurança mais. Eu quero fé, que eu vou suprir, que eu vou cuidar. E era um exercício, sair sem dinheiro, sair sem comida, ia depender dos outros. E eles voltaram, ou seja, não morreram. E talvez foi assim, uau, que nem os testemunhos aqui, Deus providenciou cada coisa, e Deus deu, e a gente está aqui de volta, e alegre, feliz. E a terceira coisa, está aí no versículo 4 e 5, na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E aonde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó. Por que não perder o foco correto? O que significa entrar numa casa e ficar nessa até terminar a missão? Ficar satisfeito. Eles não estavam indo lá para procurar uma casa com um ar-condicionado um pouco melhor, ou para alguma casa. Ah, essa casa é legal, mas acho que eu vou tentar ali no outro bairro que talvez eu consiga um conforto melhor. Deus encaminhou eles, entra nessa casa e fica nela, cumpre a missão, não perde o foco, você não está aqui para ficar em férias, mas você está aqui para pregar o reino. E para pregar o reino não precisa de muita coisa. E se não te receberem, sacode o pé e sai, ou seja, porque é a missão é pregar o reino. Quem quer, vai receber, quem não quer, pronto, não quer, mas você está fazendo a sua parte. Então, a gente não pode perder o foco das almas perdidas, o foco está nas vidas que estão precisando de Jesus. Você não está aqui em 80 anos aqui de férias e de spa, você está aqui para pregar o reino, para tornar Cristo manifesto, para exercer a sua fé e para aceitar as condições, não perdendo o foco, que você é uma testemunha de Jesus. Então, as outras coisas não têm que ser a tua busca, mas as vidas têm que ser a tua busca. E aí, então, você vai entrar na primeira casa e vai estar tudo bem, porque eu vou estar lá com você. E, versículo 56, do mesmo capítulo 9, todo esse capítulo ele vai trazendo uma série de instruções para um verdadeiro discípulo de Jesus. Versículo 56 nos diz assim, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha só que interessante, aqui é um parênteses, mas interessante. Jesus ia caminhar com os seus discípulos e ele iria passar por Samaria. E alguns discípulos foram antes de fazer lá o receptivo, né? Fizeram lá o caminho, aquelas coisas que nem a segurança hoje faz quando vai um estadista, vai antes e prepara as coisas. E os discípulos foram em Samaria e ninguém queria receber Jesus ali. Qual foi a reação dos discípulos? Jesus, a gente pode orar para que Deus mande fogo do céu, acabe com essa gente que não quer te receber? E Jesus falou, não, eu não vim para queimar ninguém, não. Eu vim para salvar. Por que que eu digo isso? Porque é tão fácil, quando a gente percebe pessoas que são opostas a nós, a gente querer que desça um juízo de Deus. E Deus, o Senhor está vendo, né? Trata esse aí com carinho, manda um foguinho do céu. Quantas vezes já não nasceu no seu coração um desejo de justiça para alguém que te feriu, alguém que te fez algum mal? Ou só eu já senti isso aí? Você já sentiu? Um desejo de vingança, uma coisinha assim de, ó Deus, você está vendo, né? Eu também, talvez não seja 100% sério, mas ele é muito mais culpado, né? Faz alguma coisa assim sobrenatural para todo mundo ver que ele está errado. E Jesus não pensa assim, ele fala, que espírito que vocês têm dentro de vocês? Meu espírito é outro, eu vim para salvar. E a gente tem que olhar as pessoas, por mais inimigas que sejam, como assim, ó, se Jesus entrar nessa vida, a coisa vai ser diferente. E eu tenho que viver com essa expectativa, porque essa é de Jesus, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Então eu tenho que olhar para o pior dos pecadores, ou aquele que, o pior, aquele que me faz mal, né? E dizer assim, Jesus, se o Senhor entrar inteiro nessa vida, a história vai ser diferente. Isso é amor. O mesmo amor de Jesus. Não, não manda fogo, não. Eu quero que esses samaritanos também mudem. Que eles se convertam. Se tacar fogo, acabou para eles. Mas a vida está em Cristo. Você se distraiu com outras coisas em 2017? Não perca o foco. Não perca o foco. Deus veio para salvar. Deus veio para salvar. Deus veio para salvar. E Ele quer continuar salvando. Porque quando Ele voltar, aí vai ter um fim para esse período de salvação. Hoje é o tempo oportuno. A salvação está aí aberta. Quais são as três coisas que Jesus espera de um verdadeiro discípulo? Primeira coisa, pregar o reino de Deus. Você está pregando o reino de Deus? Já falei isso uma vez. Alguém sabiamente disse, mas a gente precisa corrigir essa frase. Viva de tal forma que, se precisar, fale de Jesus. Parece bonita a frase, ela tem uma coisa, um efeito, né? Então, viva de tal forma que todo mundo vai ver Jesus e, se for necessário, fale. Mas não é a tônica, a ênfase da palavra de Deus. A ênfase é prega o reino, fala das boas novas, anuncia, proclama o evangelho, ensina todas as coisas que eu ensinei e ensina para que as pessoas guardem. Então, tem que usar a boca. A vida vai ser uma confirmação dessa tua mensagem. Essa presença de Jesus em você vai ser um sinal, vai ser um prodígio, vai ser um milagre, vai ser alguma coisa que vai atestar a sua mensagem. Segunda coisa, o que ele requer de um verdadeiro discípulo? Fé. Quem falou fé? Matiz de novo? Mas esse menino tá um prodígio. Esse aqui você vai dar para alguém que ainda não ganhou. Escolhe bem para a priminha. E a terceira coisa? A terceira coisa? O foco. Não perca o foco. São as vidas. São as vidas, são as almas perdidas que Jesus quer salvar. Agora vá comigo lá nos últimos 6 versículos do capítulo 9. Três coisas que impedem de alguém ser um verdadeiro discípulo de Jesus. 9:57. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nicolas, essa é para você e a sua irmãzinha. O que é um covil? Pode ajudar, pedir ajuda para os universitários. Olha, as raposas têm os seus covis. Os pássaros têm os seus ninhos. As cobras têm as suas, me ajudem, tocas. Né? Os cavalos têm os seus currais. Pode ajudar. Vou fazer o gesto, uma raposa. A raposa é um animal. Ela tem o seu ninho, o seu covil. É isso aí. Casa, isso mesmo, sua casinha. Muito legal. As raposas têm as suas casas. E os pássaros têm os seus ninhos. Segura essa, Nicolas. Tadinho, né? Dá um açúcar para quem não pode comer açúcar, né, Nicolas? Mas você vai dar de presente para alguém. Dá de presente, escolhe alguém para dar de presente. O Nicolas é um testemunho para a igreja. né? É um testemunho de um menino que tem restrições com açúcar, fortes restrições, né? Mas que tem um sorriso no rosto, porque tem o Senhor Jesus, né? Ele tem aprendido a conviver com as restrições, com as limitações, com a alegria do Senhor. Isso é muito legal, ele traz o lanchinho dele, o tapioezinho dele, né? Enquanto todo mundo está comendo um monte de coisa gostosa, ele está lá com as dele e lida com isso numa boa, desde pequeno. Quantas coisas que nós adultos temos dificuldade, né? Mas, parabéns, viu? Glória a Deus por isso. Você lhe dá isso. Oi? Também gostosas, é. Né? Versículo 59. A outro disse, Jesus, segue-me. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, aqui nós temos três tipos de candidatos a discípulo, mas que cada um deles tem alguma coisa que impede de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O primeiro, ele se oferece, seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores. Mas Jesus responde, olha só a resposta. As raposas têm os seus ninhos, têm os seus buracos, suas tocas. Os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde... O que, que significa reclinar a cabeça? Descansar, dormir. O que, que Jesus percebeu nesse candidato a discípulo para responder desse jeito? Ele está pronto. Quem não gostaria de um filho que chegasse para o pai e para a mãe? Mãe, pai, pode contar comigo, eu vou te seguir, vou jogar o lixo fora, vou limpar a casinha do cachorro, vou fazer comida hoje. Pode vir, é comigo mesmo. Se chegasse alguém para mim, olha, pode contar comigo, eu vou com você, a gente vai fazer evangelização, vamos trabalhar. E Jesus dá, parece que uma ducha fria nele, né? Olha, as raposas têm os seus covis, os ninhos, os pássaros têm, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que ele percebeu no coração desse candidato a discípulo? Muita disposição, muita vontade, eu chamei esse discípulo de blá, blá, blá. Né? Muito boa conversa, mas que não tinha calculado o preço de verdadeiramente seguir Jesus e, em alguns momentos, não ia ser nada fácil, não ia ter nem onde dormir. Ia sentir rejeição. Aliás, Jesus já chegou lá em Belém sendo rejeitado, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui no versículo 56 do contexto aqui, ele quer passar por Samaria, eles não recebem. Você tem noção de que ser um verdadeiro discípulo de Jesus não vai dar para contar com a segurança e o conforto nos teus bens, nas tuas riquezas? A tua confiança, a tua segurança, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, tem que ser somente em Jesus. Somente em Jesus. Porque de bom discurso, Jesus com certeza ouviu vários. Uma boa lábia. E geralmente, não sei, tenho percebido, não estou afirmando isso, mas já encontrei vários que tinham assim, uma disposição que você faz assim, meu, é tudo o que eu queria. Mas às vezes uma excessiva disposição discursiva esconde que o coração ainda está preso a algumas coisas. E que ele não vai topar tudo. O Pedrão era assim. Ele falou, Jesus, vou contigo até a morte, não abro mão. E Jesus falou assim, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. O que estava em jogo ali? O medo, a vergonha. Você é de Jesus? Mais ou menos, não sei, acho que não. Você andava com ele, você tem uma cara de quem andava. Não, imagina, acho que estava me confundindo. Diante do medo de ser reconhecido como um cristão, você vai dar para trás? A gente não pode ter um discurso e ter medo de se identificar de fato e estar disposto até a ser rejeitado, como Jesus o foi. O jovem rico. Lembra do jovem rico? Que foi se encontrar com Jesus? Ele chegou assim, meu, Jesus, eu tô pronto, né? Eu faço tudo. Aí ele sabia os 10 mandamentos, discorreu sobre, olha, eu não mato, não roubo, não fumo, né? Não dou falso testemunho, honro meu pai e minha mãe, não adultero, e barará, barará. E Jesus falou, legal, continua tudo isso. Mas sabe, falta uma coisinha ainda, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você volta e me segue. E ele falou, legal, Jesus. Ele saiu triste, porque era dono de muitas coisas. Então, o discurso era bonito, mas o coração dele ainda estava com a segurança nas coisas. Jesus nunca pediu para você vender tudo que você tem, mas ele falou, se o teu coração tem segurança nessas coisas, não serve para ser meu discípulo. Porque eu já não sou mais tudo. Eu não sou o teu maior tesouro. Você tem outras seguranças. E aí, se Jesus não é tudo, ele não quer pessoas que o sigam com um bom discurso, mas que o coração está longe, ou não está inteiro. Então, qual que é a resposta? Para 2018, você está disposto a pagar o preço de ser discípulo de Jesus em 2018? E o que está envolvido? Uma entrega total. Lá em Crônicas diz que Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus só vai se mostrar forte, 100%, para com aqueles que têm um coração 100%, totalmente dele. Lembra do nada levar? Lembra lá dos primeiros versículos, nada levar? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, tem a sua segurança tão somente em Jesus. O segundo candidato aqui é Jesus que o convida. Jesus convida o segundo. O primeiro se candidata. Ele tem iniciativa, ele vai proativo e vai, eu quero. O segundo Jesus fala, vem, segue-me. Qual a resposta dele? Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, espera um pouquinho aí, eu sei que o senhor manda, o senhor é mestre e tal. Dá um tempinho aí que eu tenho algumas coisas para fazer. É assim que Deus espera de um verdadeiro discípulo? O que ele espera? Estou pronto, é agora. E qual a desculpa dele? Um pai. Para a cultura judaica, o pai é muito importante, e para outras culturas também. Mas era uma responsabilidade do filho cuidar do pai até a sua morte, sepultá-lo de forma digna. Isso faz parte do honrar pai e mãe. A gente não sabe se esse pai tinha acabado de morrer, que ele recebeu a notícia lá enquanto estava junto com Jesus, e aí ele fala, eu acabei de saber, eu vou lá enterrá-lo e já volto. Ou se o pai estava doente, e ele pensou assim, bom, deixa eu sepultar, porque ele já está nas últimas, então deixa acontecer, aí eu termino de cuidar dele, aí eu volto. Ou então, se o pai estava vivinho, bem, e olha, quando ele morrer, o dia que ele morrer, pois pode demorar, aí eu volto, eu vou estar livre, e aí eu vou te seguir. As pessoas eram mais importantes do que eu. A pessoa de Jesus. A sua família tomava o primeiro lugar. Pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um querido, mas que pode se tornar um limitador, um bloqueio para obedecer prontamente aquilo que Jesus está pedindo. A sua família tem sido um impedimento para você pregar o reino? E eu dei o nome de um discípulo, peraí, que eu vou primeiro fazer alguma coisa. As pessoas queridas são a tua prioridade? Ou a tua prioridade é Cristo? E o que se espera? Você está disposto a priorizar Cristo em 2018? Isso vai requerer obediência total, é pregar o reino. Essa é a missão do Senhor Jesus. E eu tenho 4 coisas para falar sobre obediência que a gente aprende na palavra de Deus. Deus quer que a gente obedeça imediatamente. O que que significa? Alguém aí para ganhar mais, tem mais 2 bis aqui. O que que significa obediência imediata? Tem que obedecer todas as autoridades, legal. Mas o que significa imediatamente? Uma criança maiorzinha. Já, crianças, adultos, a gente obedece imediatamente? Quando o pai dá uma ordem? Esse discípulo não obedeceu imediatamente, então não servia. Segunda coisa, obedeça completamente. O que significa completamente? Você está de olho no bispo? Vai lá, Josué. Pronto, acabou. Mas continue prestando atenção, tá? Completamente. A ordem toda. Se a sua mãe fala assim, filho, vai até a cozinha, lava aquela louça, põe para escorrer, seca e guarda. Já aconteceu alguma vez isso? Já? Legal. Aí você vai lá e lava, deixa lá no escorredor e não seca e não guarda. Você obedeceu completamente? Não. Terceira coisa, obedecer sem barganhar. Sem barganhar, sem negociar. Tá bom, mãe, eu faço tudo isso desde que o senhor me dê um sorvete. Que eu possa ir na piscina. E obedecer sem reclamar. Tá bom, eu vou, mas aquela cara. Vamos repetir quatro coisas que Deus requer na nossa, diante das ordens dele. Que a gente obedeça e imediatamente, com, sem barganhar e sem reclamar. ICSS. ICSS. Imediatamente, completamente, sem barganhar e sem reclamar. Tá fácil, né? E o terceiro discípulo. Ah, tem um texto em Lucas também, Lucas 14, só vou ler. Rapidamente, 14, 26, que diz assim. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É forte, né? Claro que ele não está falando para você esquecer, largar a sua família. Mas ele está olhando para o coração e fala, se a tua família ocupa o meu lugar aí no seu coração não serve para ser meu discípulo. Primeiro, o Senhor Jesus. E o terceiro e último, nos versículos 61, agora, novamente, esse terceiro candidato, é ele que se propõe a seguir. Seguir-te-ei, Senhor, mas está negociando. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus disse o que para ele? Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O segundo, ele está preocupado e muito preso às pessoas. E Jesus fala assim, olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Isso eles sabem fazer. Mas você que está vivo, prega o reino. É só você que conhece essa mensagem que pode falar. Esse terceiro, ele está preso aos seus planos, à sua vontade. É o discípulo dividido. Porque ele concorda, mas primeiro, deixa eu me despedir, eu preciso resolver lá os meus negócios, eu preciso terminar algumas coisas, eu preciso concluir. Tem um cronograma que eu preciso terminar, aí depois eu vou te seguir. E de repente aquele fala, quando aposentar, eu vou ser 100% de Jesus, vou ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Né? Quando terminar os meus estudos, quando terminar a faculdade, quando estiver namorando, aí sim com a minha namorada, com a minha esposa, aí vou te servir, vai ser uma alegria só. É aquele que põe os seus planos em primeiro lugar. E sempre tem alguma coisinha para negociar com a ordem de Jesus. E Jesus fala assim, quem pôs a mão no arado? Não pode olhar para trás, senão aquele sulco que vai fazer ali vai ficar tudo torto. Perdeu o foco, perdeu a direção, perdeu realmente o que era importante. Quem já arou com esses arados assim, com um pino só ali, né? Você tem que mirar ali na Gabriela ali e ir direto no corredor, senão se você desvirar, né? Já vai ser um caminho de rato. E vai ser uma plantação toda torta.
Você está disposto a ser discípulo agora? Priorizando o reino e a justiça do Mestre em 2018? Precisa de foco total. Precisa de entrega total. Precisa de obediência total. E precisa de foco total. Sem distração. As vidas estão em jogo. E você que está vivo é que pode pregar esse reino e que pode anunciar. Ana Salma chegou hoje de manhã toda feliz que lá nessa semana de férias ela pôde conversar com 3 pessoas, né? E até colher aí um fruto de alguém que se entregou a Cristo. Tem maior alegria, maior presente, né? Do que levar alguém ao Senhor Jesus. Que coisa gostosa. Tá bom por hoje, né? Capítulo 10 começa, Jesus recrutando, não os 12, mas agora 70 pessoas. E eu não vou ler, não vai dar tempo. 70 pessoas, também dá instruções de 2 em 2. Ele fala lá no versículo 3, vão, agora é vocês. Deus está treinando, e está treinando você. Para 2018, você ir, lembrando de que você tem que ir em 2018 para pregar o reino. Jesus é rei, ele quer que você faça parte desse reino. E ele quer que você traga outros para dentro desse reino, onde pessoas vão se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Ele quer que você viva em 2018 com fé. Não preso mais a sua confiança nas coisas, mas nele. E sem perder o foco das vidas que estão se perdendo. E vá, mas não seja um discípulo do blá blá blá. Que a sua conversa seja coerente com o teu coração. Não seja um discípulo que sempre tem uma condiçãozinha, espera aí. E também que você não seja um discípulo dividido, mas inteiro, totalmente, do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos deixou instruções claras, objetivas para um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós queremos ser, mas confessamos quantas vezes o nosso coração se amarra com outras coisas, ele enganoso que ele é, ele nos leva para tentar contemplar coisas que não são a tua proposta. Deus, nos livra dessas coisas que nos amarram, nos enredam e que nos tiram de um coração totalmente do Senhor para realizar totalmente a obra que o Senhor nos deixou. Senhor Deus, nos ajuda nesse novo ano a vivermos como verdadeiros discípulos de Jesus, sabendo o custo, mas nos alegrando, porque não há outro caminho. Como o apóstolo Pedro diz, Senhor, para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida, Tu és o Cristo, e que haja essa consciência, essa certeza renovada em nossos corações de que não há outra opção melhor do que ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Nos ajuda, abençoa o restante deste dia, passagem de ano, que em tudo teu nome seja glorificado e honrado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.